jogo e começa mais uma prorrogação. Finalmente tem o Facebook do Ero Marques e das irmãs dele. Está começando mais um Prorrogação.
É isso aí,
galera. Sim, a nossa saga finalmente está chegando em seu clímax, né? A saga da... É, complicado explicar.
A saga do Chapuleta e a irmã do Ero Marques.
Caralho.
Olha, o Carlos é que... Você tem que mais se preocupar com o Carlos, cara. E ele é o cara...
É verdade.
Era pra eu ter passado esse Facebook quando ele não tivesse, né, cara? Ele é muito agressivo, cara.
Eu?
Você falou que vai gozar na orelha da irmã do cara, velho!
Não. Isso foi com as
Não, você falou pra todo mundo, mano.
Sabe o que seria mais engraçado? O Piana não ter ouvido da semana passada e pensar assim, poxa, vou ouvir o dessa semana.
Exato, né, cara? Porque não tem nenhum problema. O cara chegou e falou, porra, bucetinha rosa. E depois o Pedro Marques falou, porra, as neguinhas do morro. O cara tá... Cara, qualquer um também tá servindo, né, mano?
Não, é o menor, né, velho? Não é o que vier, né?
Tá bom. Vocês puderam perceber, Carlos está aqui, Valente está aqui, Ero Marques está aqui. O Carlos não está presente, de novo, porque ele tem vários problemas pessoais e tá arrumando... É, casa pra morar e tal, porque ele foi expulso de casa.
É, atualmente ele tá morando debaixo de uma ponte.
Com as cabras.
Ele, o Zequinho e uma cabra. Eles estão lá.
Verdade. Tá rolando uma putaria em Cabral aí.
Uma putaria no Cabral, talvez, aqui, quem conhece a balada de São Paulo. É, você conhece o Cabral, Carlos?
Não.
Caralho, não. Cabral é uma putaria.
Cabral um dia foi uma balada minimamente, assim, talvez decente aqui em São Paulo. Talvez decente aqui em São Paulo. Hoje em dia...
Hoje em dia pessoas têm filho lá.
Hoje em dia tem putaria e rola também... Como é que é? Funk de Jesus.
Lá é tipo o Murão de São Paulo, tá ligado?
E rola o funk de Jesus, é onde os religiosos
se fodem. Não, procrastínio, mano. Nada é igual o Murão, cara.
O Murão é incrível. O Murão é genial. E é isso aí, galera. Vamos pra mais um Prorrogação. Então, bora para as notícias dessa semana aqui no Prorrogação, né? O momento que a gente fala de tudo que rola no mundo dos esportes desde a última gravação para cá, né? É, e a gente vai começar, né, com um assunto muito comentado nos últimos tempos, né? Que é o doping do Anderson Silva, né? Muito se falou sobre, ele se dopou ou não, sobre as questões médicas por causa do negócio da fratura e tudo mais, mas... Acabou de sair o resultado da primeira contraprova, que deu negativo para, né, os aumentos de performance lá, substância que dá aumento de performance. E é um alívio, mas não dá para ter certeza ainda, né? todo mundo...
É, por enquanto dá aquela aliviada, mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Porque é. Pode virar de novo.
Ele ainda vai jogar dentro, né, cara?
Vai, ainda vai. Assim, aquele negócio, todo mundo falou, ah, o Anderson Silva fez certo em não se pronunciar, ficou de boa, tá ligado? Só falou, ó, não fiz isso, quero contra a prova, ponto. É, e assim...
Ah, velho, qualquer coisa ele vira Power Ranger,
velho. Ele vai matar a gente.
Não, velho, cara, na moral, eu tava vendo o vídeo aqui agora e tava botando mó saudosismo, só que puta que pariu, velho. Power Ranger gera baixo orçamento, tá ligado? Agora tá pior ainda, velho, quase não tem país, cara.
Porra, mas... até aí, é, mano...
Tá,
na...
tá economizando até nisso.
Até isso.
E aquela mina? Não tem a mina que eles compraram só pra fazer as explosões, mano? Cadê? Cadê?
Sei lá, velho, só sei que quase não tem faísca. As minas gostosas são poucas, porra, vai se fuder, velho.
É, que vergonha. Mas é isso, o caso da Anderson Silva deu meio que uma aliviada. Eu ainda acredito que o que aconteceu mesmo foi que em um dos remédios aí pra recuperação dele da fratura, né, que provavelmente é pra melhorar o metabolismo dele, pro osso se curar melhor, acabou que tinha uma dessas substâncias. A gente já vê esse tipo de coisa acontecendo isso antes em outros esportes, né? Então talvez tenha sido isso, mas deu o primeiro negativo, então talvez o Anderson Silva se livre. Ficamos todos felizes com isso, certo?
Sim.
Certo, então é isso, vamos para a próxima. E a falta de ritmo continua incrível como sempre.
É.
É. Assim, é. Isso mesmo.
Verdade.
Bem, vamos falar então. Próxima notícia, excelente. O mito, a lenda, Zlatan inaugura uma estátua sua no Museu de Cera. A estátua do mito Zlatan.
Cara, essa estátua ficou muito... Tipo, além de ter sido um trabalho muito bem feito por seja lá quem fez essa parada... Ficou muito engraçado, tá ligado?
Engraçado ele, cara, que ele tá felizão, mano. Ele tá empolgadaço com a parada.
Cara, eu sei que a estátua parece ser tão mala quanto ele.
Com certeza. Mas vocês viram o processo pra fazer a estátua? Eu sempre imaginei que era um escultor muito foda que fazia essas porra. Mas não...
Na minha cabeça é isso aí.
Não, mas não é. Tipo, tem todo um processo. Os caras, eles realmente fazem um molde da cabeça do cara. Faz um molde a laser. Passa, tipo, sabe aquelas borrachas de silicone pra criar molde? No corpo do maluco, sabe? Porra.
É, escanearam o corpo dele inteiro. Blá,
é,
blá,
não,
blá.
Por isso que é imperfeito, tá ligado? Porra, assim é fácil, mano. Usando um computador, queria ver um maluco lá com uma estaquinha e um martelinho pra esculpir o Ibra, né, mano? É. Com o Ibra olhando.
Falando assim, esse menoriz não é desse tamanho. Pode aumentar o volume aí embaixo.
Zlatan mais forte, maior bíceps. É isso, né, cara? Esse tipo de coisa que tava faltando, né, mano? Mas tudo bem, é só isso, basicamente. Acho que não tem mais muito o que falar, né, mano? Zlatan inaugurou uma estátua dele, tava empolgadaço. Nas fotos ele tava vidradaço. Como vocês sabem, tá tudo no link do post. Então vocês podem ver.
Além daquele fora que ele deu no mano.
Além do fora depois do jogo, mas vamos comentar do campeonato francês e depois a gente comenta disso. Está gol, 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 gol! Mais uma notícia fenomenal quanto aos jogadores de futebol. Goiás talvez traga Walter de volta com a ajuda do novo patrocinador, o Burger King.
E eu tô torcendo muito pra isso acontecer, cara, e que pague o salário dele em hambúrguer.
Caralho, eu acho que poucas vezes eu vi uma notícia que me deixou tão feliz, sabe? Tão feliz de escutar. Tá rolando até uma música emocionante aqui. Cara, Burger King, traga o Walter de volta.
Cara, na moral, eu acho que é a notícia mais séria e mais subjetiva que eu já vi na minha vida.
Cara, e o pior é que é sério essa notícia. Não, a gente não tá zoando, realmente é sério isso. É sério, o patrocinador vai realmente tentar trazer o Walter de volta, até porque ele tá sendo desperdiçado no Fluminense.
É bizarro, velho, sério, tipo, e por ser o Burger King, por ser uma fast food, e por ser o Walter, cara.
Caralho.
É uma coisa assim, engraçada por si só.
Mano, eu estou extremamente empolgado, cara, como eu ia ficar, até porque no Goiás a gente sabe que o Walter ia ser titular absoluto e ia meter gol pra caralho, né?
Não, é verdade, só o único problema é que no Burger King é refil.
É, ajusta o seu microfone, mas a parada do Walter também, só comentando rapidamente do Walter, é que... Quem viu a pré-temporada do Fluminense, toda vez que o Walter entrou, ele tava metendo gol e assistência, mano. Eu não entendo como esse cara fica de fora do time do Fluminense, sinceramente. Realmente, eu não consigo entender.
Ele e o Fred junto, porra.
Eles pagam mais pro Fred, né?
É bizarro, né? Até agora, porque o Fred agora é dono do Fluminense, tá ligado?
Basicamente, porque a Unimed saiu, agora é a Unifred, né? Que domina tudo aí.
Nossa, que piadinha horrível, velho.
Ah, mas é porque você não viu a minha piada que eu ia falar que na camisa, nas costas, agora ia ter o símbolo dos Flintstones.
Nossa.
Nossa senhora.
Porra.
Tá triste, cara, nem o Crive faria essa, velho. Não sei, depois eu lembrei.
Não.
É, fica meio complicado.
Não duvido. Bem,
tá difícil defender o Crive.
Vamos passar pra próxima. Gol. Próxima notícia é uma notícia também violenta. Que não é novidade no futebol, porque aparentemente toda semana praticamente, acho que na maioria das prorrogações tem alguma notícia envolvendo briga, envolvendo violência, envolvendo morte no esporte, o que é uma tristeza. E em confronto no Egito, rolou uma treta gigantesca entre torcedores e policiais, já tem 22 mortos, é isso? O bagulho tá louco, o bagulho foi louco, muito louco. O Egito também, primavera árabe, essa parada aí, os caras tão malucos.
É, foda, mano. Os caras são muito bons. Mas, tipo, é que a gente vai comentar mais pra frente, também teve uma pancadaria de boa, assim, bem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Então, sei lá, mano, que esses caras...
Ah, cara, é simples. Aqui no Brasil, a pancadaria, ela é leve, tá ligado? Se for comparado lá, porque, cara, imagina você indo pro estádio, tá ligado? O maior contra trocar as porradas. Aí primeiro eles puxam a peixeira. Aí depois saem os homens bomba, tá ligado? Daqui a pouco vão um avião. Porra, deve ser meio louco, tá ligado?
Lá é guerra já, duas facções, né? Separa o país, cai o poder.
Entendeu? É, sei lá, mano, os caras são meio loucos.
Eu vou ser bem honesto, mas isso é muito triste pro esporte, né, cara? Porra, é só denigre a imagem, não, meu, eu não entendo,
tipo,
isso não faz sentido.
É aquela parada de que a gente sempre fala de fanboy, não sei o que, velho. É a coisa mais imbecil que você pode fazer, tá ligado? Colocar, sei lá, o seu time de futebol, ou sei lá, uma coisa que você gosta, na frente de tudo, tá ligado?
É fanatismo, né, velho?
É muito, muito imbecil, velho.
Agora, puta, velho, o campeonato foi parado, né, tá ligado? A parada foi bem braba. Quantos mortos? 20 mortos?
20 e poucos mortos já, fora os feridos. Isso é absurdo, cara. Chega em um nível extremo. Óbvio que tem toda a questão de infraestrutura do país, tá ligado? Por exemplo, porra, a Inglaterra resolve esses problemas, mas não é só isso, tá ligado? É a mentalidade das pessoas. Mas, mano, é a mentalidade das pessoas, porra. Sério, pensa um pouco, para pra pensar, cara. Não é tudo um absurdo. E o pior, cara... isso é um reflexo, na verdade, dos árabes também, sabe? Porque, assim, é triste ver isso, mas o que aconteceu com o Charlie Hebdo, o que tá acontecendo agora, é todo exemplo de que o extremismo dos caras é doentio. Os caras não conseguem medir, eles se matam mais pessoas, fazem o que for por uma crença, um time, um que seja. E não é só religiosa, isso daí é a prova de que os árabes são extremos em qualquer coisa que eles acreditam, tá ligado? Tipo, a garrafa d'água azul é melhor que a verde, eles vão matar os caras da garrafa verde, tá ligado? É isso.
É verdade. E, tipo, vou falar uma frase aqui que um youtuber famoso fala que existem poucas coisas na vida que vale a pena brigar, tá ligado? Futebol não é uma delas.
Ô, zangado, hein? Eita, zangado. Mas eu vou mandar uma vinheta aí pra próxima notícia, vai. Essa é uma notícia.
Eu odeio essa vinheta.
Porque ela vai muito longe, muito tempo.
Meu ouvido de puta, velho.
E o pior é que nem tá tão alto assim pra quem tá escutando o podcast. Mas, eu tenho uma notícia aqui que eu não coloquei na nossa pseudopauta pra vocês. Que é uma notícia, na verdade, pra alegrar um pouco esse ambiente péssimo que está o mundo do futebol por causa de todas essas brigas. O meia do Union Berlin é homenageado durante uma partida da segunda divisão do campeonato alemão. Pra quem não sabe, o meia, camisa 7, né, o apelido dele, o Benny, ele foi diagnosticado com um tipo de câncer muito raro. né? E ele era o meia titular da equipe do Union Berlin. E os jogadores fizeram toda uma homenagem. E mais do que isso, o time, sabendo da situação dele, sabendo do câncer, renovou o contrato dele por mais um ano inteiro com o jogador, depois de saber da notícia. E durante o jogo, eles não fizeram uma pausa no intervalo. Durante a partida, eles pararam a partida para fazer uma homenagem ao cara que estava assistindo o jogo. Então, um momento assim, incrível, sabe? É coisa de fazer chorar, que aconteceu aí na segunda divisão do campeonato alemão.
Aposto que se fosse aqui no Brasil, ia ter no máximo aquela faixinha preta no braço e os caras iam jogar de boa, tá ligado?
É, cara, mas é, esse é um dos exemplos, na verdade, que o esporte deveria dar pro mundo. Não briga, não violência, não tudo isso que a gente viu aí no Egito, que a gente viu no Campeonato Paulista, não esse tipo de coisa. Mas isso que foi mostrado no Campeonato Alemão, sabe? O esporte que ajuda, que melhora a vida das pessoas, sabe? Que só tá aí pra incentivar, tirar as pessoas da pobreza, pra incentivar uma vida saudável, todo esse tipo de coisa que o esporte deveria ajudar, sabe? É, o maravilhoso do esporte é isso. Por isso que eu detesto gente que fala que não gosta de esportes, que acha uma porcaria. Não, é pra esse tipo de coisa que o esporte existe, independente do dinheiro, sabe? É, quando ele é bem utilizado, ele ajuda muito mais pessoas, sabe? E era isso que eu queria ver mais no esporte, por isso que eu selecionei essa notícia pra colocar aqui no Prorrogação. É isso, né? Isso não tem muito o que dizer.
Não, cara. É, felicidade, tipo, ótimo, da hora.
Foda. A única coisa que eu tenho pra comentar é...
Se fuder no Marcos, caralho.
Porra, ele consegue estragar o momento mais bonito que a gente tem no podcast. Bem, então vamos pra última notícia e essa tem vinheta especial.
Caralho, essa é muito boa, velho.
É a melhor de todas.
Cara, é foda.
Impeachment da Dilma. Carlos, é o seu momento.
É.
Não.
Põe o monóculo. Pode passar. Põe o monóculo aí, Carlos.
Vai se fuder. Porra, vai. Então, pra quem não sabe, só contexto. Estão organizando a mega manifestação pro impeachment da Dilma. Primeiro eu quero saber, opinião do Carlos. Ponto, eu não sei ainda.
Sobre o impeachment?
É.
Não vai acontecer, cara.
Você acha que não vai acontecer?
Não vai, cara. É muito diferente o modelo de tudo de comparação com o que era o Collor na época do que foi é pedido hoje em dia. Cara, eu vi uns dois artigos, cara, puta, não vou lembrar quem foi que escreveu. Dois caras famosos. Um é da Carta Capital, que já é meio... Já tem um lado certo, que vocês já entenderam, né, mais ou menos, se eu não me engano, mas o outro era um blog, uma revista bem neutra do sistema. E o cara explicando como é que, por mais que a pessoa vá à rua e o caramba 4, não vai ter impeachment. Né? Ah, cara, tipo, a votação foi justa, não teve nada demais, então, cara.
Então, mas
para de querer só ganhar, tá ligado?
Mas nessa questão de a votação ser justa ou não, a questão é a quantidade de pessoas que entrarem no meio desse movimento, não é, cara?
Cara, tipo, não e sim. Porque, por exemplo, pra acontecer impeachment mesmo, muito complicado, tá ligado? Primeiro tem que ser comprovado a merda, que ele tá fazendo merda também. Segundo, tem que estar comprovado que o partido fez merda, então que o vice-presidente também fez merda. Porque, assim, se cai o presidente, entra o vice-presidente, tá ligado? Que é o Michel Temer, se eu não me engano, hoje. E aí tem que ser comprovado que o Michel Temer também tava agindo. Se cai o Michel Temer, entra o... Puta.
Não, então.
Eu acho que é o representante da Câmara ou do Senado.
Mas com relação agora, ao impeachment, se rolar o impeachment, como ela tem mais de 2 anos, não rola diretas já?
Não.
Se eu não me engano.
Não rola diretas. Não, porque, tipo assim, é por mandato, não é por tempo do cargo.
Não, entendeu? Então.
Como ela...
Então, porque a minha prima tava conversando com a minha prima, que é advogada hoje, e ela tava comentando sobre essa relação do impeachment, né? Ela falou que, assim, na verdade, muita gente está pensando, que nem você, que não é possível acontecer o impeachment, entendeu? Mas a questão é a seguinte, todos esses negócios que ela mudou aí, por exemplo, de aposentadoria, de seguro e desemprego e sei lá o quê, eles estão tendo um impacto muito maior fora do que a gente está vendo do que aparentemente. A minha prima, ela é advogada, basicamente trabalhista, né? E ela falou que dentro do âmbito trabalhista, por exemplo, de empresas e tal coisa, isso tá dando uma merda fodida, tá ligado? Tipo assim, uma merda muito grande, sabe? Que não tá... Óbvio que quase nada disso aparece na TV, aparece nas mídias, né? É difícil. Mas ela falou que isso tá dando uma merda muito grande, entendeu, Carlos? Maior do que... Imagina, ela...
Mas aí tem que ver, por exemplo, o impeachment vai ser baseado em quê? Vai ser baseado nessa parte trabalhista, beleza. Só que quando você vai fazer o pedido de impeachment, tem que ser comprovado que tipo assim, é algo muito debilitado pro país. Então, a partir desse momento que, tipo assim, for comprovado que esse momento é debilitado pro país, tudo bem, acontece o impeachment da Dilma, foda-se.
Vamos supor.
Mas esse tipo de impeachment, esse tipo de impeachment vai ser realizado, por exemplo, e aí o vice-presidente assume, como foi com o Collor, entendeu? O Collor tinha menos de 2 anos no poder, rolou o impeachment e o vice-presidente assumiu na época, que era o Tancredo, não lembro quem era, foda-se.
Sim.
E aí, nesse sistema, se acontecer a mesma coisa, o vice-presidente, que é o Michel Temer, que é o PT, vai assumir, entendeu o que eu tô falando? Se for seguindo nesse mesmo sistema que você tá pensando. Porque, tipo assim, pra um vice-presidente cair, um vice-presidente cair ao mesmo tempo, tem que ser comprovado, se eu não me engano, delito do sistema partidário, assim, tem que ser comprovado uma coisa muito grande pros dois caírem ao mesmo tempo. E, como por exemplo, se a Dilma tivesse levado dinheiro da parte da lavagem de dinheiro da Petrobras.
É que é possível.
Que é possível, mas nunca vai ser comprovado, provavelmente.
A gente tá falando que política, Brasil, possível.
Entendeu? Mas provavelmente nunca vai ser comprovado algo parecido, tá ligado? Nesse sistema, cara, pra Dilma cair hoje, não vejo um impeachment sendo realmente considerado, sendo concretizado hoje no sistema que o Brasil atua, tá ligado? Principalmente o impacto que isso, o impeachment nesse exato momento causaria lá fora, tá ligado? Porque mal ou bem, lá fora, o Brasil é visto como um país forte ainda. Tá ligado?
O problema é o que tá rolando dentro do Brasil. Essa que é a
eu
questão.
Eu sei, cara, mas aí que tá. Se você... Um impacto de um impeachment tão forte como esse... Cara, putz, seria... Porque o que acontece? O modelo de econômico do Brasil e tal é o que o PT tá tentando fazer, é de fortalecimento da indústria interna do país, tá ligado? Você fazer um impeachment, você criar um modelo assim, primeiro é você travar esse modelo de criação de industrial no Brasil. E segundo, é você dizer que o país está numa situação política tão instável que empresas que de fora, que por exemplo, o STB apresenta, que é melhor você trazer o capital de fora e tal, ter o mercado aberto e blá blá blá, elas vão ficar receosas de vir pro país. Então isso já... Putz, um impeachment hoje já causou um problema desgraçado pro país, cara.
Mas,
e eu não tô exagerando muito, não. Entendeu? O país não tá nas melhores condições que a gente já viu. O país já teve melhor nos últimos anos. O próprio governo Lula foi bem melhor. O governo Fernando Henrique é melhor do que o governo da Dilma. Mas, porra, cara, não é.
A questão é que todo mundo tá puto com uma coisa. Tipo, a crise da água tá deixando todo mundo puto. A crise do combustível, que também é... É questão da merda lá de que, meu, eles trocaram o preço na hora errada, no momento errado, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, e toda essa questão de revisão trabalhista, tá ligado? Que é tipo assim...
São muitas coisas acontecendo, são muitas revisões, muitos impactos acontecendo na vida das pessoas, diretamente até. Em um momento que, tipo, o Brasil viveu uma implosão política há 2 anos atrás. A 2014 não aconteceu tanto, aconteceu mais na época da ali da votação e tal, das eleições. E... Com o mantimento da Dilma e uma disputa tão acirrada entre PSDB e PT, ainda existe esse racha, tá ligado? Essa disputa de poder. Então, primeiro que o brasileiro, como a gente falou naquela época, não gosta de perder, né?
Sim, a gente sempre fala isso.
E segundo, tipo, eu não sei o quanto essas reformas políticas vêm sendo feitas. Assim, é claro que a da gasolina é uma coisa que eu acho absurda até agora, e a das reformas e a das de preço de passagem também, entendeu? Mas eu não sei o quanto essas reformas trabalhista, tributária, esse tipo de coisa, não foram adiadas e hoje em dia elas estão vendo tudo a cavalo, tá ligado?
Não,
isso sim seria a culpa do governo do PT, tá ligado? Que era pra ter feito isso antes, não. Ou talvez até no PSDB lá atrás, que eu acho muito difícil, mais de 10 anos.
Não, então, o problema dessas reformas trabalhistas, isso é a opinião da minha prima, que é advogada focada no trabalhista, entendeu? Que ela só trabalha com isso, tá ligado? Que ela falou que essas paradas, na verdade, estudando elas, falando, parando pra pensar ou estudando, não, elas não eram necessárias, tá ligado? Porque ela falou, por exemplo, a questão do seguro-desemprego, sabe? Eu sou, era bem a favor, até ontem, a esse negócio, ontem, tipo, digo domingo. Eu era bem a favor ao seguro-desemprego, porque eu acho que tinha muito problema de fraude e tal, tinha que aumentar mesmo o tempo pra ele ficar. Só que aí minha prima mostrou um dado lá de que, tipo assim, esse negócio do seguro-desemprego vai, tipo, diminuir a quantidade de empregos pro jovem de uma maneira colossal, por exemplo. Sabe, assim, o jovem vai ter muito menos emprego, porque o jovem, ele varia muito de emprego muito rápido, tá ligado? Principalmente quem começa a trabalhar. Isso vai praticamente destruir o negócio dos jovens. Os jovens vão ficar muito desempregados, tá ligado? Vai rolar muita merda nesse quesito, tá ligado? E isso pode, tipo assim, ela falou, isso é uma merda muito grande, tá ligado? Tipo assim, não é uma parada que deveria ser feita. Tipo, isso tá sendo, muitas dessas coisas estão sendo feitas, e ela falou, vendo todos os números, pra empurrar, por exemplo, previdência privada pras pessoas, entendeu? Pagarem, sabe?
Entendi, entendi.
Você tá entendendo?
Cara, eu não vi os dados que você tá vendo com a minha conta. Com certeza, jovem desempregado num país é demonstração de falência do modelo de governo, tá ligado? Espanha tá aí pra mostrar isso, Portugal tá aí pra mostrar
Grécia.
Isso, Grécia principalmente tá aí pra mostrar isso. É,
isso
se
é uma
realmente
merda.
Acontecer, é uma falha de governo, tá? E aí sim, posso admitir que eu errei, botar no PT e tudo mais. Hoje eu olho muito pro modelo de crescimento econômico, crescimento de mantimento econômico, podemos dizer assim, do sistema do PT, que eu acho melhor que o sistema do PSDB. Por isso, foi uma das coisas que me fez botar no PT na última eleição. Mas, é claro que a gente pode errar, não tem problema, tá ligado? Tipo, a gente erra e tenta consertar, tá ligado? E, é esse o problema que o brasileiro não entende. Acontecem erros e nunca se ganha, tudo se
então,
conserta.
Então, é o que eu tava falando, por exemplo, até domingo, eu achava que esse negócio do seguro-desemprego tava funcionando, tá ligado? Era legal. Eu achei Sim. que, pô, parabéns, tá rolando muita fraude. Aí minha prima que trabalha nesse setor chegou e falou assim, não, Lucas, não é assim, eu trabalho no setor, vai acontecer Sim. isso. Eu falei, porra, caralho, nunca imaginei que fosse rolar tanto.
E aí que tá, porque, por exemplo, quando a gente fala de uma coisa tão grande quanto política e esse tipo de coisa, a gente tem que ter muita noção de que, a gente tá alongando muito nesse quesito, e a gente não tá aqui pra falar de política, né, mas rápido. A gente tem que ter noção que as pessoas que são especializadas em cada área, elas têm uma visão muito mais específica do que a gente que tem uma visão por fora. Porque, por exemplo, eu, como eu estudei, eu tenho uma visão um pouco mais específica de economia do que a maioria das outras pessoas. Eu estudei até por cima um pouco. Quem é economista pode vir aqui falar algo um pouco diferente. E tem vários tipos de vertentes de economia. Eu escolhi a que eu vi e outra pessoa pode ter escolhido uma vertente liberal, que é se mais ou menos seguida pelo PSDB, que pode achar que pode ser melhor. Nesse quesito, cara, como a área trabalhista que a tua prima acha, porra, ela dizer isso, o que eu tenho pra dizer ao contrário? Nada, porque ela é especialista, cara. O meu medo só, e foi uma coisa que eu vi muito na última eleição, é... E aí, ser estudante de mais de comunicação, né, da área de comunicação, é o controle que a mídia e a comunicação em si, eu tô falando de todo tipo de comunicação, desde Facebook, Twitter, até a Globo, por exemplo. Pode causar uma pessoa que não tem tanta base sobre quase nada no sistema político, tá ligado? Porque, tudo bem, tem gente que eu vejo que tá no terceiro grau hoje, que tá formando uma faculdade, mas não são nenhuma do que é sistema político, de como atuam os sistemas políticos de um país, tá ligado? E aí, nesse tipo de coisa, eu vejo muita gente seguindo o caminho falado que qualquer pessoa fala, entendeu? Tipo, o cara é pseudo... cabeça pensante do país, então ele é um pseudo formador de opinião e a pessoa segue esse cara, tá ligado? Por algum motivo.
Tipo um Cauê Moura da vida.
É, tipo o Cauê Moura, o Danilo Gentili da vida, tá ligado? Esses caras assim.
Que os caras falam uma coisa e os malucos seguem, é isso, né?
Entendeu? Desse tipo de coisa. E aí, isso me causa, porra, medo, entendeu?
Sim, concordo.
Medo, até porque o nosso país é um país ainda... Culturalmente falando, ele é diverso, mas ele não é bem trabalhado. E aí, cara, puta, daqui a pouco a gente pode estar vendo o nego, puta, tentando sair uma porrada, tentativa de direita extremista, então, que é uma coisa que causa muito medo, que tem hoje em países como a Grécia e tudo mais.
Então, só que a gente tem que lembrar que o Brasil é um país, que você tá dizendo, o Brasil é um país continental, né? Essa é a palavra,
Sim.
o termo correto. O Brasil é um país continental. E se você pega uma primavera árabe, uma dessas tretas assim que aconteceram, e coloca ela no Brasil, você tá falando de uma outra proporção. É algo não, completamente diferente.
É mais ou menos como se acontecesse uma revolução não vou dizer
África, tamanho continental. Tipo a África, tá ligado?
É, do tamanho da África. Sério, seria uma revolução.
Chega, né, cara? Porra, tá foda. Quer fazer um podcast de política, não, cara?
Caralho, vocês estão tomando lição de moral do Eero Marx, mano.
Caralho, velho. Amor.
Caralho, a gente fez o Eero Marx não falar é, velho.
Porra, na moral, eu vou passar só por causa disso, cara.
Cara, vocês me revoltaram, na boa.
Então a gente vai começar a falar de futebol, invertendo
o ponto. Finalmente, melhor do que política.
Ai. Campeonato Carioca, vamos lá
então. Aí o Eero Marx vira e fala, é melhor que política, vou pro impeachment mesmo. Vamos falar de futebol, mas eu vou inverter um pouco os papéis aqui rapidamente. Eu vou falar primeiro do brasileiro, depois a gente fala do Mundial, porque a gente liga o foda-se pros campeonatos estaduais, simples assim. Tem um único jogo que pra mim deve ser comentado, que é o jogo do Corinthians com o Palmeiras. Primeira coisa, eu não vou continuar porque estão falando que eu sou repetitivo por causa disso, mas eu avisei, esse time do Palmeiras, ponto. Segundo, caralho, mano, os caras não se controlam, mano, mesmo no Paulista, treta de novo, mano, que bosta, mano, os caras, e mais, torcida do Corinthians de novo arrancando o banco do estádio, velho.
É, velho, tipo, deixa eu falar rápido aqui do Palmeiras, que aquele zagueiro tem mais é que tomar no cu dele, filho da puta. Que ele conseguiu, tipo, entregar um gol. Que provavelmente mudou o jogo. O jogo poderia ser 0-0, tá ligado? Whatever. Mas tanto faz, é clássico, podia acontecer qualquer coisa. Mas torcedor corintiano... Mano, Eero Marx, você é um torcedor corintiano. Você é um filho da puta, velho. Junto com todos os outros da nação corintiana. Porque, tipo... Velho, é tudo nego que não tem o que fazer da vida e vai quebrar coisa, tá ligado?
Porra, cara. Exatamente, eu faço isso da vida mesmo.
Você não quebra coisas, você rouba coisas.
Que é diferente.
É, tem uma pouca de uma diferença mas é quase a mesma coisa.
Tem uma diferença. Agora, outra coisa que eu queria comentar. O Corinthians, assim, tem um problema. O Guerreiro foi expulso de novo. E que é meio... Sei lá, eu não sei se é o Guerreiro forçando isso, tá ligado? Se é o Guerreiro que tá puto com o Corinthians pagar uma caralhada pro Wagner Love, né? E não renovar com ele ainda. E na moral, Marx, vocês não vão segurar o Guerreiro.
Não é, tá foda. Eu quero que botem fogo na diretoria logo.
Pra mim poderiam botar aí, fogo, viu? Na diretoria.
A gente falou de direita extremista. Aí.
É o quê? É esse tipo de atitude que muda o futuro do país, cara.
Que bosta, cara. Mas que bosta.
Eu tô começando a achar, depois de descobrir que o Marx é branco, que ele é árabe.
Aí ele vem,
momento, você falou de direito extremista, eu pensei que você ia me chamar de nazista já.
Tá bom. Bem, eu queria comentar um lance aqui, eu não sei se vocês viram, o lance do Cássio. Vocês viram?
Qual o lance?
Que ele foi expulso. O lance que ele toma o segundo cartão amarelo das duas bolas em jogo. Alguém viu esse lance e quer comentar? Porque assim, eu vou falar. É tipo assim, não que o Cássio tenha total certeza, mas eu acho que o juiz tava certo em dar amarelo pra ele expulsar.
Mas tipo, eu não vi, deu amarelo só por... Tinha duas bolas em campo e ele tava de boa, assim.
Ele ia ser o tiro de meta, certo? O Cássio tava virado pro centro do gramado e o Gandula jogou a bola em campo, tá ligado?
Sim.
E aí o Cássio foi lá atrás, ele jogou a bola ali, porque geralmente os Gandulas fazem, sabe? Eles já jogam direto pro goleiro pegar, já?
Sim.
Aí o Cássio virou, continuou andando e pegou uma outra bola do lado do gol e colocou, tá ligado? E pegou pra chutar. Só que nisso aí você tem que dar um tempo pra você tirar a segunda bola. O juiz veio, viu que ele tava jogando, tava com duas bolas no campo, lançou uma e ficou com a outra do lado. Ele foi lá e deu um amarelo pra ele e expulsou.
é aquele tipo de catimba, tá ligado? Que o cara, ele provavelmente tava querendo dar uma segurada no jogo, os caralho, então... Pô, tem que se fuder mesmo.
O Fernando Prass deu uma entrevista pra ESPN, acho que lá no Bate Bola, e ele falou, olha, eu respeito muito o Cássio, mas ele é realmente o tipo de goleiro que, quando o jogo tá ganho, ele segura o jogo, tá ligado? Agora, aquele negócio, eu não sei se o Cássio viu, se o Cássio não viu a bola, o que eu sei é de uma coisa, tem duas bolas em campo, o cara joga com uma e fica com a outra, é pra ele tomar amarelo, tá ligado?
Sim.
Tipo, não, mas... Só falando, eu não vi o lance também porque eu tava muito ocupado vendo o Fluminense e Bangu. Mas
ai, meu Deus.
O Cássio, ele tem bem esse
passo aí no Rio, né?
Eu sei, por isso mesmo. O Cássio tem bem esse perfil mesmo. Toda vez que o Corinthians tá ganhando um jogo, qualquer jogo importante assim, ele segura o jogo. Então, sei lá, na cabeça do juiz, conhecendo o perfil do Cássio, eu acho que ia ser amarelo na hora, assim.
Tipo, eu acho que assim, é aquela questão. A regra é clara, né, cara? É, não pode ter duas bolas em campo. Se o jogador faz isso, ele é punido. Ponto. A questão não é se o Cássio tinha ou não consciência. A questão é o que aconteceu. É que nem o cara que chega o carrinho sem a intenção de machucar o cara, mas acerta a canela do maluco.
É.
Você vai ou não expulsar o cara? Você expulsa o cara, tá ligado? Ele foi imprudente. Sabe, o cara fez merda. Não importa muito a intenção. É a realidade. A intenção do jogador não importa tanto, tá ligado? Ele fez uma merda, se o cara machucou o outro, ele tem que ser punido. Se ele tocou com a mão na bola, ele tem que ser punido. Se ele jogou com duas bolas em campo, que geralmente o jogador joga com duas bolas em campo,
Nossa, que piada.
Caraca,
merda.
Cara.
O cara tem que ser punido, cara. Essa é a minha opinião. Mas fora isso, não tem mais nada que interesse nos estaduais também.
Como assim? Eu vi o filme desse Bangu à toa?
Não, pera, tem uma coisa assim, o jogo do Red Bull, mano, foi aqui, Red Bull e Santos, né?
Você tem uma coisa pra falar desse jogo?
Sim, é uma coisa que eu vou falar só. A dança do jogo, a do torcedor, quando quando o Red Bull fez um gol, velho. Foi a melhor dança depois daquele molequinho lá que dançou no estádio de beisebol.
É, no beisebol, que todo mundo achou que era Copa.
Foi sensacional, cara. Você nunca mais vai ver uma dança dessas. Ou vai, né? Porque... toda hora aparece.
É, mas o vídeo tá aí no podcast, aí no post do podcast, então você pode ver quantas vezes você quiser, porque você vai ver várias. Não é essa realidade.
Vai esmagar o botão de repeat.
É, então você pode ir lá ver, vai ficar da hora, é isso. Ninguém tem nada pra fazer. Você vai querer falar do jogo do Fluminense com o Bangu? É sério mesmo, eu espero que não.
Claro que não, cara, só tava de palhaçada mesmo.
Que
cara,
bom.
Mas eu quero falar a voz.
Eita! O Carlos Catra,
eu
vai.
Eu quero falar. Falecendo o Sarney.
Tá.
Quero falar do jogo do Botafogo, que mudaram o nome do estádio. O Nilton da Massa. Nilton da Massa é foda.
Nilton da Massa.
Caralho, mano, parece que tá com câncer na voz, tá ligado?
É, mano.
Qual é quase o Darth Vader? É o foda.
É, cara, o Carlos já tem uma voz rouca natural. Tanto que eu lembro que quando o Carlos comprou um microfone novo, a primeira coisa que o Carlos falou foi: caralho, a sua voz é assim mesmo. Foi a primeira coisa que ele falou, eu lembro muito bem disso. Mas é isso aí, então teremos caminhonetes gigantes no Nilton da Massa?
No Nilton da Massa, caminhonetes gigantes muito loucas.
No Nilton da Massa. Ah, uma coisa sobre os estaduais, teremos André Santos, o mito do Society, nos gramados, né? Dos estaduais. Essa maravilha.
É, né? Vai ser foda, cara.
Mito
tipo,
do Society.
Sei lá, eu lembro do Falcão, mito do futsal estreando no campo, agora o mito do Society agora, voltando aos campos, cara. Caralho, é foda.
O cara que é uma lenda, o mito Society, o glorioso André Santos, né, cara? Puta, como esquecer, né, velho? Genial, genial. Mas vamos falar de futebol mundial, que é isso que interessa, é isso que é bom, né? Começar falando do campeonato alemão, porque o Bayern veio de uma sequência muito bacana. Ele tinha tomado o Wolfsburg, ele empatou com o Schalke, ele só fez 2-0 num jogo difícil contra o Stuttgart. Eu tô gostando do campeonato
agora
alemão.
Agora a parada tá ficando séria, né?
Agora tá legal. Sabe que, na verdade, o Wolfsburg já tá a 8 pontos do Bayern já.
Já. A 8 pontos, tá não, perto.
Porra, mas já tá bom, não tá, cara?
É, porque eu acho que é mais ou menos essa a diferença dos clubes.
Porra, cara, porra. Não é bem essa a diferença dos clubes, porque o Wolfsburg meteu a sacolada no Bayern. Vamos com calma, Carlos.
Ah, cara, acontece, velho.
Não, mas eu vou ser bem honesto, você viu o último jogo do Wolfsburg?
Vi, porra, cara, o Debury meteu 2 golaços.
E você viu o Schürrle, mano?
Tá jogando pra... Cara, vai dar liga esse time do Wolfsburg. E eu quero ver pro ano que vem pra Liga dos Campeões, velho. Como é que vai ser?
Vai ser porque louco, vai ser louco.
O Borussia tá na merda, né, velho?
O Borussia tem 16º, mano. O Borussia tem 16º, mano. Mas é, só que aquele negócio, cara. Ele não vai ser rebaixado porque é bem fácil sair dali. A diferença é tipo um ponto pra subir 3 posições.
Não, ele ganhou essa e saiu da zona de rebaixamento.
Mas ainda assim, cara, é muito, muito atrás pra um time como o Borussia. Mas como a gente já comentou, cara, é um time que tem um problema sério num departamento médico colossal, né, velho? Todo mundo Sim. machuca o tempo inteiro. Agora,
mas eu acho que agora vai começar a dar liga por causa disso, porque os jogadores estão voltando, tá ligado? Voltou o Gundogan, tá voltando o Kagawa, o Roy já voltou. Aí sim o Borussia vai encorpar o elenco e vai ter um timaço, tá ligado?
É, agora talvez realmente o time dê liga, talvez o time venha a funcionar. E eu já falei aqui, vou deixar esse time do Wolfsburg, é muito bom. Cara, o Schürrle realmente, cara, ele fez muito bem de ter saído do Chelsea. Ele não tava jogando, não ia jogar e, porra, jogou bem pra caralho já, né, mano? Porra.
Sim, sim.
Fez muito bem ir lá pro Wolfsburg. Cara, parabéns aí pro Schürrle. Agora eu vou comentar o campeonato inglês, rolou clássico. E, cara, o Tottenham vai ser marcado por o time dos clássicos, né, cara?
É, porque aí ele ganha, né? Mas, cara, o Tottenham tá começando a se tornar um time grande.
E você aí da faixa de Gaza tá meio complicado, né? A transmissão aí direto da
tipo,
faixa de Gaza.
É, tipo, você falou, começar a se tornar um time grande, eu lembro daquela propaganda da Topper. Isso ainda vai ser grande.
Ih, acabou que não, ainda não é.
É, acabou que nunca mais ninguém viu.
Mas aquela propaganda é genial, cara. Aquela propaganda é genial, cara.
A propaganda é genial, mas até aí não ajudou nada.
Sim, fazer o quê?
Agora,
mas a propaganda é genial.
Falando do Tottenham, eu queria falar uma coisa. Esse tal de Kane, mano, promete, hein, cara? Esse tal de Kane promete, moleque tá jogando pra caralho, mano.
Sim.
Sim. Isso?
Sim.
É, verdade. É
complexo de Jero Marques ali.
Pode crer.
Eu contagiei todo mundo. Vocês estão falando mais do que eu, porra.
Você não tá falando, porra!
É, exatamente, seu filho da puta. Cusão do caralho, mano. Puta que pariu. Então, mas queria comentar. O Arsenal não jogou mal. É assim, eu ia dizer, o Arsenal não jogou mal. Só que eu vou dizer uma coisa, cara. Eu achei que, assim, o Craig tinha falado, o Ozil jogou bem. Jogou, fez gol nesse jogo, jogou bem. Só que eu acho que o Ozil, quando joga bem, ele prejudica o resto do time. Porque o Carzola não apareceu tanto quanto eu queria. O Ramsey, né, cara? E o Monreal, então? Né, cara?
Ah, cara, o Sanches ficou de fora do jogo, né? O Arsenal tá de muito Sanches, cara. Até porque quem jogou foi o Welbeck, então puta merda.
Nossa, aí é foda. E eu falei, cara, assim, eu não gostei do Ozil no Arsenal. Essa é a questão. Eu já tinha comentado antes. Eu acho que o Arsenal joga melhor sem o Ramsey e sem o Ozil, mas com o Rosic jogando, né? Com o Carzola?
Eu acho a posição do Ozil, em comparação com como ele jogava no Real Madrid, muito diferente. E eu acho que ele joga melhor centralizado, mesmo para armar o time. Tá? Só que o que acontece? Ali no Arsenal, você tem dois caras que vem de trás armando, entre aspas, o time, né? Que é o Sainz, o Carzola, né? E o Ramsey. E o Sainz vem fazendo esse trabalho muito bem. E aí você libera o Ozil para jogar, só que... Parece que sem a responsabilidade de armar o time, ele joga pior, tá ligado? Porque ele não faz nada em campo.
Sim.
De vez em quando.
Sim, sim, eu concordo plenamente. Em compensação, o time do Tottenham, eu fiquei muito surpreso, não só pelo Harry Kane, mas outro cara que eu achei que jogou muito bem, e não, nem falaram muito, é o tal do Dembélé. Sabe? O Dembélé.
É porque é um jogador que não aparece tanto. Porque, por exemplo... O Eriksen é um jogador que eu acho espetacular. Você quase não tá jogando bem o Eriksen.
E o Lamela também do outro lado.
Ah, puta, velho. O Lamela sempre foi uma enganação, desde a época da Roma.
Mas em compensação, eu gosto muito da dupla de laterais do Tottenham, né? Com o Rose e o Walker.
Principalmente o Walker.
Porra, ele fez uma puta diferença nesse jogo, né, cara? E eu gostei muito do Dembélé jogando, porque teve, acho que foi na jogada do gol, que vem o Walker pela direita e ele joga pro Dembélé, que vira do outro lado e aí vai acabar saindo o rebote, que vai gerar o gol, uma coisa. Se eu não me engano, é essa jogada.
Não, aí eu não vou lembrar a jogada inteira, pô.
É meio complicado. Mas eu gostei muito do time, do jogo do Tottenham, e o Tottenham já tá na quinta posição já, cara.
Sim, vem subindo, tá perto do United, se não me engano, são 3 pontos ou 2 pontos de diferença pro United. Cara, essa briga entre terceiro e quarto lugar vai ser boa, porque o Tottenham tá chegando, o Arsenal também próximo, e aí você tem Liverpool chegando também, o Everton tá mais atrás, jogo foi bem ruim.
Esse 0-0zinho, vou dizer.
E aí, vamos botar aqui daqui a pouquinho rapidinho. Se eu não me engano, quem tá perto aí também é outro time que também tá... Puta,
esqueci. Não, então, você... É que, assim, você falou dessa disputa pelo terceiro lugar, mas eu não acho que nem Manchester nem Tottenham vão tirar do Southampton, cara.
Pô, é engraçado, né? Southampton, ele encaixa bem os jogos, velho. Eu tô até torcendo, cara, pra eles irem finalmente pra uma Champions, tá ligado? Que é muito dinheiro que rola numa Champions, tá ligado? E eles conseguem manter o time e tal, indo pro Match Champions.
É, e é um time muito bom, como eu falei, ainda continua sendo a melhor defesa do campeonato inglês. Não faz muito gol, mas não toma. Até aí, né? É uma maravilha, né? E só que assim, porque todo mundo sabe que na disputa do City com o Chelsea, fica difícil de chegar, né? Até pela qualidade. Mesmo o City não tá indo tão bem, né? Mas não é difícil por causa do elenco, que é muito maior, né? E agora vai voltar o melhor jogador do City, o Touré, e aí não tem como, né? Mas o Chelsea também esquece, né? Já é campeão, eu posso dizer? Ser bem honesto, eu não acho que ninguém vai ganhar do Chelsea.
É, eu também não acho que ninguém vai conseguir tirar o título do Chelsea, é bem difícil.
Porque ele já tá com 50, já passou da barreira dos 50 já, tá ligado? Então... Acho meio complicado tirar o Chelsea. Agora, você quer comentar do Liverpool? Sério, assim, porque o Balota nem na reserva fica mais, então...
Cara, a minha esperança é que eles peguem o Balotelli e falem assim, ó, Balota, mais dinheiro, igual o jogador foda indo pro Liverpool, tá ligado?
Luquita?
É minha esperança.
Fica Luquita também? Cavani? Todos os caras?
É qualquer um, velho. Eu falo de um jogador foda pro... Pode ir. É minha esperança hoje. Agora, cara, o problema foi, eu vi o jogo do Liverpool, as substituições do Brendan Rodgers, de novo, chegar o Brendan Rodgers, tornou o tiro com o Coutinho da armação do time, caralho. É ele que tá levando muito esse time nas costas dele, Sterling, e porra, você não tira ele da armação do time. O que aconteceu? Volta a porra do Adam e tem a porra do Henderson. Ele não tira os dois, caralho.
Conserta o microfone, por favor, rapidão, eu pausei a música. Conserta o microfone, cara.
Melhorou?
Fala, continua falando.
Melhorou? Melhorou mesmo?
Vai, pronto, pode continuar.
Então, onde que eu parei? Cara, o Adam volta, o Henderson tá em campo, cara. Eles acabam com o time do Liverpool. É foda, velho. Tem chance esses dois.
É, o Carlos tá difícil aí, porque quem não sabe, ele realmente tá viajando, ele tá aí no Paquistão. Aí tá um pouco complicada a conexão do Carlos aí direto aí dos Emirados Árabes, do Paquistão. E, na verdade, ele tá em todos os lugares do
mundo. Tá uma briga foda agora aqui, tá ligado? Viadista atrás de mim, velho.
Tá bem foda aí a questão do Carlos aí.
Mas eu tô correndo dos jihadistas, mas o Valente e o Marcos morreram, né?
Sim.
Não, pai.
Não, só tô dormindo mesmo, pô.
Só tô esperando aí isso aí.
Que bom que vocês estão bem comprometidos, né? Bem...
Oi, cara. Eu já dei minha opinião sobre tacar fogo na diretoria do Corinthians. Não tá bom bastante, não?
Seria bom você falar, sim. Mas tudo bem. Vamos falar do campeonato espanhol? A gente tem muito que comentar desse campeonato espanhol. Não porque eu não tô nem a vir pra comentar do jogo do Barcelona, nem nada do gênero. Sinceramente, porque... Não interessa, sabe? Assim, todo mundo vai falar, meu Deus, nossa, o trio mágico do Barcelona e tal. A mesma coisa de sempre, tá ligado? Todo mundo sabe disso, o Barcelona é aquela parada. O Campeonato Espanhol é chato, a gente ser bem honesto. Mas teve o jogo do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, o grande clássico. E o Atlético de Madrid deu uma surra linda de se ver no Real Madrid, que, nossa senhora, gerou até crítica ao Real Madrid e protesto no CT, né?
É, cara, a torcida do Real Madrid é chata pra caralho. Qualquer coisinha eles vão reclamar do time, cara.
Ah, também o nego tá acostumado com o Cristiano Ronaldo metendo 5 gols no jogo, velho. É tipo mal acostumada a torcida.
Mas é um chato pra caralho mesmo.
Cara, eu vou ser bem honesto, o Real Madrid perdeu pro que o Cruyff gosta muito de comentar aqui, que é quando um time, assim, em teoria, com um elenco não tão estelar, com muito menos dinheiro que ganha, porque, assim, não é só você ter um monte de jogador foda que você vai ganhar um jogo. Isso não faz você ganhar, não, é impossível, sabe? É, e o Atlético de Madrid provou de novo, sabe? Taticamente muito superior, né? Bloqueou completamente a chance. A dupla de zaga tava de sacanagem com o ataque do Real Madrid, que tava difícil de conseguir jogada. O Gulo, mano, tá foda lá. O Godin é o mestre da bola aérea, como diz o Crive. E cara, eles não estavam deixando. O Griezmann tava jogando pra cacete. O Griezmann tava jogando muito. O Turan, que, cara, eu sempre falei que o Atlético de Madrid tinha um grande problema quando o Turan jogava. Turan jogando também, puta, tava foda. E, cara, ele, sinceramente, cara, não tem nem o que discutir. O Real Madrid não merecia, não teve chance e mereceu tomar 4, sabe? E não tomou mais porque o juiz não marcou um pênalti, tá ligado? Que a bola bateu no braço do cara lá, tá ligado? E era pra ter marcado o pênalti, era pra ter sido 5 gols, mano. Tava tomando tabela assim, Benzema chegou uma hora, ele voltou atrás pra marcar, tentou dar rolinha no cara. Aí eles começaram a dar toque de letra um do lado do outro ali, dando baile na defesa dele, sabe? Então, assim, parabéns, Real Madrid. Vocês conseguiram ter um time foda, mal armado, que não tava jogando direito. Essa tretinha que tá rolando Bale, Cristiano Ronaldo, assim, tá prejudicando pra caralho o time. Porque, sinceramente, o Bale tá jogando muito bem. O Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, tá ligado? E o cara fica chamando o Bale de fominha, sendo que, na real, o Bale dá mais passo pra ele do que ele dá pro Bale, cara. Então, assim, sabe, os caras aí ficam com a briguinha interna, é reclamação, aí o Real Madrid gasta uma tonelada de dinheiro com um monte de cara, e se no final vai ser tipo os antigos Galácticos, tá ligado? Formou um grande time fudido e acabou perdendo, tá ligado? Tá muito pra acontecer isso.
Não, se os dois não resolverem essa tretinha e se o Ancelotti não armar o time direito, vai se fuder mesmo, de novo.
Realmente tá foda, é isso que eu queria comentar. O Carlos tá conseguindo falar aí? Tá rolando tiroteio? Como é que tá a conexão direta da faixa de Gaza, Carlos?
Qual é, galera? Por enquanto a parada tá mais calma aqui. Conseguimos fugir dos jihadistas, do Estado Islâmico. Mas a faixa de Gaza ainda tá meio pesada aqui, a parada. Pô, tá rolando. Ih, eu tava voando. Caralho, eu vou um foguete aqui.
É porque, como todo mundo sabe, na faixa de Gaza só tem uma em bomba. Na guerra é tudo ou nada.
Porra, cara, eu ia fazer essa piada, caralho.
Vai, não fala na merda do podcast, perde a chance de fazer as piadas, seu otário. E aí, Carlos, o que você tem pra falar do jogo Real Madrid com o Atlético, mano?
Não dá pra falar agora, foi mal.
Ah, não.
Caralho, o cara incorporou mesmo.
Puta que pariu.
Meus parabéns. Carlos, meus parabéns.
Ah, esse é o nosso correspondente direto da faixa de Gaza, Carlos.
Inclusive, o nome desse podcast vai ser Direto da Faixa de Gaza.
Isso até é bem bom.
Da guerra funcionada.
Ah, não. Muito grande, não cabe,
meu
mano.
Meu Deus.
Ai, caralho. Bem, já que o Carlos não tá podendo falar aí da faixa de Gaza, eu vou falar um pouco do campeonato francês. Rolou o jogo entre Lyon e Paris Saint-Germain. Primeiro jogo muito, muito movimentado, né, cara? Mas o goleiro do Lyon, que eu nem sabia quem era, tava numa muralha maluca. O jogo tava incrível no primeiro tempo. Tava rolando a pressão do Lyon. Sinceramente, no primeiro tempo tava emparelhado, mas eu ia dizer que o Lyon tava jogando melhor. E acabou que deu empate, mas deu empate naquelas, né? O Ibra parou na muralha do Lyon e o Cavani perdeu muito gol. O Paris Saint-Germain perdeu muita oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, o Lyon também estava jogando muito bem e poderia ter ganho, entendeu?
Cara, me escondi aqui rapidão. Porra, foi roubado, velho. Aquele pênalti lá...
Dois pênaltis, né? Dois.
E aí, porra, fui pra bater e perdeu. O goleiro fazendo milagre um atrás do outro. Ah, cara... Achei roubadão, tá
ligado? Não era pra ter sido, né? Essa parada. Não era pra ter sido.
Era pra ter sido um azerinho ali, pá. O castigo desse fudido. E essa porra aí mesmo.
E eu vou falar aqui, só pra constar, Davi Luiz pra mim fez uma das piores partidas que eu já vi dele, cara. Uma das piores, o cara tava muito perdido em canto. Ele tava tão inconstante que ele tava em constante ruindade, cara. Ele não sabia onde ele ia, tá ligado? Uma hora ele tava no ataque, de repente ele tava no meio de campo, tá ligado? Ele falou, não, sai Ibra, sou atacante. Aí tava foda, maluco. Tá retardado. Luquita não jogou bem. Acontece. Nas melhores famílias. Mas até aí você não pode culpar o cara por não jogar bem, tá ligado? Sendo que eles ficaram tocando no Ibra o tempo inteiro e ele não conseguiu fazer, tá ligado? Então, até aí, né? Não dá pra falar muito. E o Cavani que perdeu uma na cara do gol também. Que idiota.
Né? O Marquinhos não perdia.
O Marquinhos fazia.
Marquinhos jogou.
Não, mas entrou depois, não foi?
Não, titular.
Porque o Thiago Silva tava jogando, foi
lateral
ele que
direito.
Ah, sim.
Lateral direito. Exato. Jogou de lateral direito. Ah, Thiago Silva, Senna, foda. Tem dano pra casar pro moleque.
Nossa.
Senna foda. Que aula. Respeitei o Thiago Silva naquela.
Não,
tenho respeitado, na verdade.
Só que ele quase deu um mole, que ele deu ele fugiu da bola ali e foi na trave, mano. Puta, ele matou ali o goleiro, mano. O Thiago Silva quase fez o Paris Saint-Germain tomar um gol naquela jogada lá, que rolou o bate e volta ali. Quase tomaram um gol ali, mano. Mas o jogo foi bem... Assim, foi um bom jogo no começo, né? Depois deu uma parada, mas é aquela parada. Isso deixa ainda mais o campeonato francês muito louco, né, mano? Cada vez mais equilibrado, cara. Os caras têm uma diferença de um ponto, um primeiro pro terceiro, cara.
O Marcelo... Marcelo perdeu, então... Ah, cara, vamos virar, cansei de falar
perdeu
vocês,
não, pô, empatou. Velho.
Empatou, é verdade.
Você sabe que se a gente virar, acabou, na verdade, o comentário do futebol, né?
Mas esse é o objetivo. Eu quero dormir, cara.
Exatamente. Então, a gente vai pra arte do rolinho, certo, galera?
Pô, a faixa de gás já tá tarde.
Ah... Arte do Rolinho! Aê, mais uma Arte do Rolinho, esse momento mágico, esse momento maravilhoso, onde você, fã do Prorrogação, se comunica com a gente e a gente, como eu vou dizer, a gente comunica, a gente espalha, a gente demonstra, a gente apresenta esse momento mágico que é o momento da caneta, o de colocar a bola entre as pernas, que também é uma frase que é interessante pela questão do futebol moderno, né? E é um momento mágico, um momento da arte do rolinho, esse momento que a galera vibra, a galera adora. E não se esqueça, se você quiser mandar seus comentários para o podcast do Prorrogação, você pode comentar no nosso site, né? No prorrogaçãodeluxe.wordpress.com. Comente direto ali no post do Prorrogação 29, que é esse podcast, ou mesmo dos outros, se você escutou os outros. Não esqueça de comentar, deixe seu comentário, deixe sua opinião, deixe os links com seus rolinhos. Mas você também pode mandar um e-mail para o prorrogacalcast@gmail.com. Né, e deixa lá, mandar seu e-mail, nós leremos aqui durante a arte do rolinho. Também assim como você pode mandar um Twitter para o @prorrogadeluxe no Twitter e deixar seus tweets, deixar... Né, você pode mandar os links do rolinho pelo Twitter, pode ser maravilhoso. Você pode entrar no meio da nossa zoeira, não se esqueça, nós temos ativa a hashtag do Prorrogação da Infância, né, para você mandar os links de coisas que você fazia na infância, né? O Iron Marx pode mandar o link aí do primeiro celular que ele roubou, né? Todas as coisas.
Eu posso mandar o link quando eu tirei minha primeira foto com o fuzil?
Pode.
Estilo Adriano?
Sim, a da sua primeira. Uhum. Do seu primeiro pacote. Nossa.
Essa parada aí, velho.
Do seu primeiro pacotão de maconha que você traficou. Todas essas coisas, né? Todas essas coisas que o Eron Marx pode fazer, porque ele teve uma infância um pouco diferente, né? Normal, mas diferente.
Eu diria privilegiada.
Privilegiada, né? Muito privilegiada. Mas não se esqueça, deixa aí seus comentários, comunica com a gente. Valente, só rolou um comentário do Fernando.
Exatamente. Essa semana a gente teve só o comentário do Fernando, infelizmente não teve o e-mail do nosso caro amigo Igor. E o e-mail dele é o seguinte: vocês tinham pedido uma opinião dos ouvintes em relação a convidados no início do ano ou no final do ano passado, não me lembro. Mas tem um podcast bem legal de futebol que começou há pouco tempo, o podcast Futebol Interbarcional. Pelo nome já dá pra perceber que eles são clubistas e seria uma proposta interessante fazer um crossover entre um podcast um tanto imparcial como o de vocês e um clubista como o deles. A gente deu uma olhada lá no podcast dos caras, é bem bacana.
Não é um podcast.
E tudo mais. É a ideia de um podcast, mas eles não fazem exatamente um podcast, tipo, com feed e tudo mais. Eles postam no YouTube.
Não criticando.
Dá pra se chamar de um podcast, vai.
É assim, não criticando, entendeu? Mas, assim, falando uma questão, assim, o podcast, ele é uma coisa, assim, que está na internet, tá ligado? Pro cara baixar e ter no feed. Qual que é a questão, assim? Ah, muitos vão falar que tem o feed do YouTube, mas não é a mesma coisa. É aquela questão, é um áudio em que você pode pegar, baixar no seu aparelho, escutar onde você quiser, escutar no seu computador e tal, e que você recebe essas atualizações, porque o podcast surgiu com a questão do compartilhamento de áudio, do broadcasting, para o iPod, ou seja, ele surgiu por causa do feed RSS, por isso que, em teoria, um podcast precisa de um feed para ser um podcast, né? Mas assim, nada contra os caras fazerem isso no YouTube, os caras querem, o YouTube é muito chamativo e tal.
É, eles estão querendo atingir um público diferente, eu acredito.
Nossa, cara, que coisa mais técnica, daqui a pouco o Lucas tá dando aula na faculdade sobre podcast.
Bem, era interessante que todos os participantes de um podcast soubessem como ele funciona, né?
É, sempre bom.
Sempre bom, né, no Marques? É, mas tudo bem. Mas a gente vai falar, talvez a gente fale com ele, isso é com a nossa equipe de comunicação, né? O Carlos que tá aí tentando fazer contato pra uma nova parceria aí no Emirados Árabes, né? Por isso que esses problemas todos, né? E a gente também tem o contato Valente, o Cry, a galera faz essa questão do contato, basicamente. Talvez a gente entre em contato com os caras, aí a questão dos caras também.
Até porque a gente não sabe se os caras vão tá afim e tudo mais, né? Mas... Quem sabe um dia.
Estamos abertos a parcerias, essa é a questão. Segue o bonde, Valente.
Bom, depois disso ele deixou ali o link e tudo mais, e ele continuou falando. Só digo uma coisa, daqui a uns 7 anos, esse Brasília vai vencer a porra toda aqui no Brasil.
Eu acho que
vai ser. Vai ser o City ou o PSG brasileiro. Espero que comprem o Rio Branco daqui do Espírito Santo também. É, cara. De veras. Já tem, como a gente comentou hoje, passou bem por cima, já tem o Red Bull aí, o time do Red Bull que tá no Paulista. Não é grande coisa no Paulista, mas tá aí, né?
Tá aí. Eu acho que também, acho que daqui a pouco ele vai estar aí no top, se tiver realmente esse negócio do dinheiro, do shake e tal. Mas eu vou ser sincero, ninguém vai comprar o time do Espírito Santo, sabe por quê? Ninguém nem lembra que o Espírito Santo existe, mano.
É verdade.
Cara, o que é Espírito Santo mesmo?
É um...
Caralho, o Espírito Santo é o Acre mais perto aqui do Sul.
O Espírito Santo, ele é na religião católica, tá ligado?
Não. Olha só.
É isso aí.
Às vezes eu agradeço a faixa de Gaza.
Esse é o nosso correspondente lá da faixa de Gaza, Carlos.
Tá foda, mano.
De uma bala.
Ainda bem que ficou tão escroto que virou piada. Eu agradeço muito.
Agradeço a escrotidão. Mas enfim.
Continue,
vai. Continuando, ele mandou aqui: o Corinthians só tá fazendo merda, mano. Acabou de trocar o melhor jogador do time pelo Wagner Love. Acabou de trocar o jogador que carregou o time em 2014 por um cara que tava jogando mal na China. E está pagando o que o Guerreiro pediu pra eles.
É isso.
Mal na China é meio estranho, né?
É a verdade.
Né? Tenso.
É a verdade.
Ele foi artilheiro lá na China, apesar de que isso não é lá de grande coisa.
É, cara, se ele não fosse artilheiro na China, ele podia arrancar as duas pernas, porque
cara,
não serve mais pra jogar futebol.
Eu vi o jogo da
pré... Acho que, sei lá, qualquer aqui do prorrogação, se for pra China, vai virar artilheiro.
Tá, cara, eu vi o jogo da pré-temporada contra o Palmeiras, mano. É vergonhoso o futebol do Wagner Love. Ele nunca foi um cara bom, tá ligado? Ele ficou marcado por ter, tipo, feito o Palmeiras subir da segunda divisão, tá ligado? Mas
ele ficou marcado por causa que naquela época era a época de Robinho, Diego, aí veio todo aquele negócio de Diego do Palmeiras e Wagner Love, que era tipo suas revelações. Todo nessa onda de jogador novo que virou revelação, veio o Wagner Love.
E nem Wagner Love é promessa?
Eterna promessa que nunca deu certo.
É promessa eterna?
É promessa eterna, sim, concordo.
A pauta aí.
Até hoje, inclusive. A única coisa que marcou no Wagner Love foi o gol que ele foi tabelando com o Adriano do meio de campo até o gol do adversário. Tirando isso, ele nunca fez nada na vida.
Pra mim, a única coisa que marcou o Wagner Love foram as diversas cores de cabelo que ele teve.
Exato, era isso que eu ia falar.
Também.
Foi a única coisa, que fora isso, nunca foi uma grande coisa. O Corinthians tá fazendo merda, o Marcos já falou que quer botar fogo na diretoria. Provavelmente ele vai. Então é isso, Valente continua com o comentário dele.
Ele manda também que sobre o Super Bowl, eu não entendo porra nenhuma, mas eu resolvi assistir e fui na pilha de um amigo meu torcendo pro Seahawks. E mesmo não entendendo nada, eu me diverti pra porra assistindo e me interessou pra começar a assistir o campeonato inteiro. Mas a Katy Perry foi a melhor parte do Super Bowl. Chupa a Copa.
Nunca.
Eu não entendi esse chupa a Copa. Se a Katy Perry foi a melhor parte? A
abertura.
Foi por causa do tubarão, eu acho.
É tubarão, o tubarão é muito louco.
Né? Porra, aquele tubarão é... sensacional.
Esse tubarão,
eu não sei o
que é melhor, o tubarão ou o gordinho?
Porra, o tubarão, velho. Porra, não tem como ganhar. O cara tava muito desnorteado.
Cara, o tubarão tava tão cheio de crack que o Snoop Dogg falou que era ele e todo mundo acreditou, mano.
Não duvido, viu? Não duvido.
Mas segue aí, Valente, comentário dele.
Bom, ele fala também: o Real Madrid tomou no cu, acabou de tomar 4 do Atlético. Agora é só o Barça vencer o Bilbao que vão encostar no Real de novo. Isso aí, né? Não tem o que falar disso.
A gente comentou disso.
Mas o Real Madrid só perde do Atlético mesmo. O resto ele vai ganhar de todo mundo. Então, cara, nem adianta ter esperança.
Eu me desculpo, eu também não tô nem aí pro Barcelona.
Ele vai estar falando também dos rumores de contratação do Barça na próxima janela, que são bem absurdos. Tipo,
você... Fuder, cara. Porrada de rumor, mas eles não podem contratar.
Pogba, Baísco, são os cotados. Se isso chegar, vai acontecer algo igual o Figo.
Cara, pra quem esqueceu, o Barcelona não pode contratar jogadores. Então, bem lembrado, correspondente internacional. Mas...
Porra, agora sim, né?
Mas, cara, ele não pode contratar jogadores. Não adianta eles disserem que eles vão contratar o Pogba. Eles não vão contratar o Pogba.
Eles podem chegar e falar, a gente vai contratar o Papa, pra não acontecer mais goleada.
Não se esqueça que eles só conseguiram... Eles contrataram o Soares exatamente porque eles não sabiam se eles iam contratar nenhum jogador, tá ligado? Foi por isso que eles contrataram o Soares, que tava suspenso. Pensa um pouco, sabe? E não vou contratar o Pogba, cara. É dinheiro demais, simplesmente, pra ele sair da Juventus.
Mas, cara, na moral, dinheiro não é o problema no futebol espanhol, sinceramente.
Depende, cara, porque o problema é quando você já tem um cara tipo o Messi, o Neymar e o Suárez juntos, e o Iniesta. É muito dinheiro pra você pagar de uma vez.
Mas aí o Pogba vem pra suprir o Xavi, que tá se aposentando, né?
Cara, mas o Pogba não é a mesma coisa que o Xavi, mano.
Eu acho que é melhor que o Xavi, cara. Ele vai dar mais dinâmica pro jogo do Barcelona.
Mas o Barcelona vai marcar menos.
Pera. O que vocês estão falando sendo que nem ele vai pro Barcelona, cara?
A gente tá falando uma parada que não vai nem acontecer, mano.
Vocês estão viajando aí.
Cara, vamos. Se quer falar de jogador do Barcelona, vamos falar do Douglas, porra.
Vai se fuder, velho. E o comentário do cara?
Bom, esse foi o comentário. Ele também deixou um link ali do vídeo de quando o Figo tava no Real e tudo mais, mas no mais é isso, o comentário do Fernando aqui no Prorrogação. E como não tem Igor, é só esse.
Pode ser um vídeo também, se quiser mandar um vídeo pra gente, mano.
Fernando, se você quiser mandar um vídeo de você jogando basquete, dando um rolinho no cara com a bola de basquete, tipo...
Chama rolinho?
Não sei, agora é, tá ligado?
Caralho.
Se você conseguir fazer isso e ainda gravar um vídeo, mano, tamo junto.
Ia ser foda pra caralho, mano. Vai ser muito foda.
Aí vai rolar um arte do rolinho só com rolinho de basquete.
Sim, mas aí...
É verdade, acho justo.
E aí, Carlos, o que a gente tem pra arte do rolinho dessa semana?
Então, se eu conseguir desviar dos tiros aqui rapidão, a gente tem um vídeo de rolinho muito, muito pedido por muita gente do Zizou. Zizou dando uma tinha aí, seleção da França. O outro já é da casa, né? Ronaldinho Gaúcho aí mais uma vez dando uma canetinha, mas essa é bem zoeira, tá ligado? Num treino. Mas o mais espetacular desse lance é a matada de bola dele. Dá um bicão pro alto e mata a bola de novo. E o último, Rob Keane, lá nos USA, lá na MLS, dando uma canetinha linda e metendo um maior golaço pra fechar aqui o nosso prorroga desse dia.
É, eu só posso deixar uma coisa pra falar pra galera, pra arte do rolinho aí, talvez? Tim Cahill. O cara é foda, o cara tá foda, mano. O cara tá metendo golaço o tempo inteiro, mano.
Você falou, por um momento pensei que você ia deixar no ar, assim, Tim Cahill.
Não,
é isso aí.
Não.
Tô indo embora, falou.
Valeu, falou, vocês vão rever o Bakumatsu Rock.
Ia ser estilo, tá ligado? Valeu, galera, tô indo, valeu, abraço.
Valeu, falou. Aí, tipo, vira de passando.
Mas não foi isso. Então, acho que é isso. Arte do rolinho, maravilhosa, como sempre, cara. Sempre deixando lances maravilhosos para as pessoas verem, aproveitarem. Esse momento é arte. Isso é arte, né, cara? Devia estar no Louvre, né, as canetas. Devia estar no Louvre expostas, porque é uma coisa maravilhosa. Então, é isso. Vamos finalizar nosso podcast. É isso que acontece quando eu deixo meu iPod no aleatório.
É, porra, eu ouvi que tocou ali um Blues Pills ali, mano.
Tocou antes, na arte do rolinho,
tocou,
né?
Tocou, porra. Eu fiquei prestando atenção na música, mano.
Cara, o melhor foi a abertura com o 3D.
É isso aí.
É isso aí, nosso correspondente aí.
Concordo, eu concordo plenamente.
É, abertura com o 3D's Grace, a gente teve... acho que Barão Vermelho tocou no meio. Isso é meu iPod no aleatório. É melhor do que música aleatória de podcast, eu não concordo.
A foto do Eru Marques agora.
Ah não, cara. Para, não. Você só viu isso agora. Ele tá com isso desde o começo do podcast.
Eu não vi, pô. Eu tô esquecendo que eu tô em outro país, cara, porra.
É verdade. Isso que é. Quando você tá na prisão, a gente não fica zoando isso. Na verdade, fica.
É verdade. Mas... também.
Mas tudo bem. Bem, então é isso. Finalmente conseguimos fotos da irmã, das irmãs do Eru Marques. Dá pra chupuletar, sim.
Quem quiser foto, manda e-mail que a gente manda no private aí.
A gente manda as fotos da irmã do Eru Marques.
manda nudes.
Exatamente. E não se esquece de deixar...
o private do Twitter também. Pode mandar no private.
É, e não se esquece de deixar também a nossa nova hashtag que é... Não.
Chapulete e as primas do piano.
Não, mais um cretino não. Esquece que eu falei, tá? Nada de podcast cretino. Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a você que escutou a gente. Então, tchau, tchau. Obrigado a todos.
Falou, galera.
Falou. É.
É.
Isso.
É. Verdade. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are
gotta let me know. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Então, aí, nunca tá.
Mas
bem.
Aí, olha só, eu não acordo assim comigo porque eu quero. Eu
é verdade.
Caralho.
Nossa, deu uma enrocada foda.
Nossa, o cara. Aí, hein?
Aí daqui a pouco, quase que ele. Quase que ele revelou a verdadeira identidade dele, o Mr. Catra, né, mano?
I am your father.
Ah, solucionou, por favor.
Cara, eu não vou conseguir mandar essa voz de novo, cara.
Ah, meu foda.
Oh. Não dá, não vou conseguir mandar sua voz de novo.
Pode ser?
Não conta a mim no prog essa bosta.
Ô, Eero Marques, que tal a gente começar com a música do Lozekan, então?
Acho justo.
É, ele só vai passar o cast inteiro falando.
Acho justo. Sim.
Coisas que pareçam com E.
Caralho, eu vou ficar muito puto com esse pau no cu do caralho. Faviladinho da merda. Depois que eu estuprar o irmão dele, eu quero ver, mano.
Agora que ele não manda mesmo, tá ligado? A parada da irmã dele.
Você... Era o Marcos, só manda o seu Facebook, sério. Acaba com essa frescura do caralho, mano.
Tem vai, que parar, vai logo, Marcos.
Pra um favelado, você é muito fresco, mano.
É, vem pra
essa era uma boa frase de prorrogação.
Cara, mas esse é um preconceito muito filha da puta também, né, mano?
Sim.
Aê, finalmente! Vou comer a irmã dele.
Caralho, mano. O Max é branco, velho. Eu pensei que ele era negro.
Nossa! Caralho, mano.
Cara, bem que eu queria, cara. Seria mais maravilhoso.
Caralho, nossa. Que fundinho de anime, mano. Que otário.
Porra, Marcos, você apagou totalmente a imagem que eu tinha de você na cabeça, velho. Vai se fuder.
Caralho.
Pra mim, isso era um mano do gueto que usava dread.
Eu pensei que ele com cabelo tipo laranja, tá ligado?
Marcos, agora eu tenho que achar algum menino com Marcos no sobrenome.
Eu só vi. Achei. Só vi várias minas gatas do Facebook.
Já achei. Não tem essa não. Já ah, não, achei. Mas ela. É, pode ser que seja ela.
Você tá ligado que ele pode ter um segundo sobrenome?
Não importa. Na minha cabeça, essa é a irmã do Eero Marques. Ou não.
Caralho. Caralho, que definição, mano. Na minha cabeça essa é a irmã dele, foda-se.
Também não.
Ó o silêncio aí, acho que essa demorou mais.
É, acho que essa Luísa é, hein. Ah, tem um gato aqui na foto. Pode ser que seja ela.
International Superstar Soccer Deluxe.